Olá, eu sou a Sofia Couto. Sejam bem-vindos a mais um episódio dos Melómanos, os seres que adoram música. Como sabemos, a música é uma forma de linguagem que representa pensamentos abstratos e que, quando estes são usados em combinações várias, comunicam certos conceitos, ideias e, mais importante do que isso, emoções, que muitas vezes não conseguimos verbalizar ou descrever de uma forma tão clara numa folha de papel como quando ouvimos uma bela música. A música constrói também o nosso sentido de identidade, através de experiências que a própria música provoca no nosso corpo, no nosso tempo, entre os nossos pares, e o que nos permite criar uma narrativa cultural muito singular ao longo da nossa vida. E é esse o propósito de estarmos aqui hoje. Ficarmos a conhecer de uma forma mais lata, e digo eu, mais profunda e mais desconstruída, num mundo tão organizado e tão higiênico como o mundo em que vivemos hoje, pessoas que não vivem sem música e que têm algo claro a acrescentar às nossas vidas. Então, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um episódio dos Melómanos. Hoje temos aqui uma convidada absolutamente incrível. Foi-me dada esta oportunidade de poder entrevistar uma das entrevistadoras que eu aprecio mais de ouvir e com a intenção que ela coloca em tudo o que diz e que questiona e a forma como vê a vida, não é? De uma forma tão bonita e tão inteligente, no meu ponto de vista. Inês Menezes, muito obrigada por teres aceito este humilde convite.
Obrigada. Eu estava a pensar, diz isso em relação a todas as pessoas, mas depois entrou a parte da entrevistadora e pronto, ok, nem todos são entrevistadores, pronto.
Exatamente.
Tudo bem.
E com a tua experiência e com o teu savoir-faire, não é? Portanto, aqui, e é mesmo verdade, é mesmo sentido. Inês, queria perguntar-te, antes de nós te irmos conhecer a ti desta vez pela mão das músicas que te caracterizam, obviamente que são uma enormidade, mas neste caso eu pedi que tu escolhesses só 10, não é? Antes de passarmos então a estas 10 músicas, queria perguntar-te uma primeira questão: se este teu amor pela música começou pela mão de alguém muito importante para ti, ou se foi uma aprendizagem que tu foste fazendo ao longo dos anos com a tua família, com os teus amigos, até sozinha, como é que foi?
Não, foi aquela sorte de ter um irmão mais velho, que costuma acontecer, não é? Em que os irmãos nos guiam. No caso do meu irmão, felizmente, guiou-me muito bem, ainda que isto seja muito relativo. Mas o meu irmão, enfim, lá em casa todos ouvíamos música e o meu pai era mais dedicado à Amália e ao fado, enfim, José Afonso também se ouvia muito naquela velha aparelhagem. Era um ritual assim especial de fim de semana, abrir a aparelhagem,
Claro.
aquilo estava sempre muito bem limpo.
Imaculado, não é?
Imaculado, era um altar, era uma
Claro.
espécie de altar. Portanto, meu pai era dedicado à Amália, ao Zeca Afonso. A minha mãe gostava muito de música brasileira, portanto. E o meu irmão, cada um tinha a sua secção, não é? E o meu irmão, porque o meu irmão é jornalista
Quantos
e
anos de diferença é que
nós
vocês
temos
fazem?
5 anos.
Ok.
E o meu irmão começou a ouvir coisas, 5 ou 7 anos, agora não me lembro
Sim.
bem da idade do meu irmão. Bom, mas o meu irmão, como sendo mais velho, pôde brindar-me com as coisas que ele ia descobrindo, não é? Portanto, para mim já eram heranças, já não eram descobertas minhas. E o meu irmão muito cedo quis seguir jornalismo e então era muito muito fascinado pela rádio, pelos jornais, E foi naquela altura, aqueles felizes anos 80, em que as coisas começaram a chegar a Portugal, e era o Miguel Esteves Cardoso também
Tão bom, meu
que
Deus.
escrevia imenso, não é? Era o António Sérgio, era mesmo o Júlio Isidro, que enfim, eu lembro-me perfeitamente
Ícones, não é?
da
Nossa.
primeira vez que vi o António Variações a ir cantar ao programa do Júlio Isidro. Já não me lembro se foi o Passeio dos Alegres ou se foi outro programa, mas lembro-me de estarmos em casa num domingo à tarde e aquilo ser avassalador
Claro.
para um telespectador
Claro.
normal, não é? O António Variações vestido de comprimido a cantar numa cápsula gigante para depois cantar o Toma ao comprimido. E eu ficar
Incrível.
fascinada pelo Variações. Portanto, o meu irmão tinha de facto uma
Claro.
paixão enorme pela música e começou inclusivamente a juntar-se a pequenos festivais na altura, pequenos concertos, e eu só podia seguir esse filão, não é? Eu lembro-me de ser muito tímida, nunca falar quase com ninguém, apesar de ter já um discurso. Eu achava-me muito crescida na altura, coisa que depois não queremos ser, não é? Eu queria
Sim,
ser mais velha, nós queremos
claro.
ser mais velhos, então queria falar com as pessoas mais velhas. E lembro perfeitamente de uma vez ir no comboio com a minha mãe, tínhamos ido ao médico, ao Porto,
Sim.
e ir um rapaz, um homem, no seu mundo, com uma t-shirt do Joy Division, e eu ganhar coragem para dizer, porque eu era muito miúda,
Que idade é que tinhas?
não
Lembras?
sei, pai, 11 anos talvez,
Eu preciso ter coragem.
e eu
E
dizer-lhe:
abordaste-o.
eu conheço essa banda. Eu disse aquilo com um orgulho máximo. Enfim, o rapaz, o senhor olhou para mim e pensou: e? Mas para mim era um trunfo,
Pá, mas
percebes?
com 11 anos,
Sim,
gostar de Joy
mas
Division.
repara, lá está, porque isso vinha do meu irmão, não
Claro,
é? Isso
claro.
vinha herdado do meu irmão. Com o meu irmão comecei a ouvir os programas de rádio, as canções que nos fascinaram naquele momento e até hoje é incrível. E eu falo muito de uma cassete, isso depois já nos leva às canções que vamos ouvir, mas as cassetes foram fundamentais nessa altura
Tão bom.
porque nós gravávamos, no caso o meu irmão gravava a cassete com as músicas que depois nós ouvíamos em repeat,
Claro.
até de facto a cassete se gastar, não é? Ou acontecia muito aquela coisa bonita das pessoas que gostavam de nós ou nos amavam gravarem uma canção com canções
Isso era.
dedicadas. Eu acho que isso devia ser uma coisa a
É
recuperar,
um
não é?
poema, era um
É um
poema.
poema, sem dúvida. Portanto, escolher canção a
Sim,
canção
sim.
e depois entregar-te.
Sim. Era uma coisa única,
Única
não é?
mesmo. Era como se isso não tivesse sido declarado previamente, era como entregar uma coisa e dizer: gosto de ti, eu
Claro,
gosto de ti. E estavam
claro,
lá as canções todas
claro.
escolhidas a dedo
Sim.
mesmo. Mas
Tão bom.
portanto, eu comecei a ouvir música, como percebem, muito cedo, e felizmente muito eclética, porque ia buscar o melhor a cada um deles, não é? Ao meu
Claro.
pai, à minha mãe, ao meu irmão. Mas o meu irmão, eu diria que foi fundamental.
Foi assim a figura-chave,
Foi,
foi a
foi, foi.
figura-chave. E ainda
Ainda
trocam
trocamos,
a sério?
assim, ele manda-me muitas vezes: será que tu conheces isto? Depois
Ah, pá, que engraçado.
começou a acontecer o contrário, não é? Eu comecei a interessar-me muito por música, ele começou a desligar-se da música, enfim, continuou a ser uma paixão, mas já
Claro.
não tão forte. Hoje em dia ele ouve muita música e coincidimos eu diria, maior parte
Maior
dela,
parte.
mas houve ali uma parte em que nós
Divergiram.
divergimos bastante, não é? Então havia assim pequenas picardias. A sério que tu gostas disto? Não vou dizer por respeito às pessoas, mas sim, houve ali uma fase em que divergimos, mas no essencial podemos
Claro.
ouvir a mesma cassete.
Ah, que maravilha.
Sim.
Ah, eu acho incrível. E lembro-me tão bem de ter também essas cassetes. Estou com uma vontade enorme de ir também rebuscá-las em qualquer
E
lado.
agora com o filme do Wim Wenders, ficámos todos
Ah, é
com
verdade.
vontade de ir
Que
recuperar as
maravilha.
cassetes. As cassetes, as
Completamente.
máquinas fotográficas analógicas, não é?
Completamente.
Apetece voltar àquele mundo em que nós tocávamos e tínhamos as coisas com orgulho, não é?
É verdade.
Muito ciosos dos nossos objetos.
Sim, sim, sim.
Nós
sim.
hoje em dia, claro que é muito bom termos acesso à música em muitas plataformas, mas de facto eu gosto de ter aqui os giradiscos, uhum. e o giradiscos toca todos os dias, às vezes é um disco durante muito tempo.
Sim.
Mas lá está, volto ao altar do meu pai e ao ritual de abrir os giradiscos, ter o disco a tocar, a agulha.
Sim, e ouvir aquele só a agulha antes sim, de começar sim, a, sim. a música.
O início
é?
De tudo. Uh-huh. O início de tudo.
É mesmo, é isso mesmo. Bem, que bonito. Bem, então vamos ouvir aqui o teu primeiro tema, não é? Deste nosso intérprete absolutamente brilhante, Sérgio Godinho, neste espetáculo que tem assim uma letra.
Esta letra comove-me.
É mesmo.
Eu ouço esta canção, tantos anos depois, esta canção que estava na tal cassete que o meu irmão gravou e que nós ouvimos até acabar, até a fita acabar. E esta canção, como muitas outras do Sérgio Godinho, o Espalhem a Notícia, com um brilhozinho nos olhos, O Primeiro Dia, O Que Há de Ser de Nós, todas essas canções estavam na mesma cassete. Eu decorei as letras das canções todas.
Claro.
Mas esta canção, que depois o Sérgio Godinho veio a cantar com a Manuela Azevedo do Escolar, mas gosto da versão, mas gosto mais do original, tenho que confessar, comove-me. A forma como ele diz, quando me vires na televisão estarei ali, pés assentes no chão. Sei lá, é muito bonito. O Sérgio Godinho escreve
e
como ninguém.
E a própria dicção, não é? A própria dicção simples, não é? Ele consegue dizer as coisas de uma forma simples, parece estar aqui a conversar connosco. E que não quer florear, não é?
Sim,
quer só dizer
sim,
o que tem
é
a dizer.
Isso, é isso. E se pensarmos que isto é de um álbum de 1979, o Campo Lido, e que ainda hoje a canção nos faz sentido e a ouvimos com a mesma paixão, isso quer dizer muito das canções, não é? Quando elas perduram décadas depois.
Valem por si, não é?
Sim,
valem
sem
por
dúvida.
Si. Então vamos lá ouvir e já voltamos.
Quando tu me vires no futebol, estarei no campo, cabeça ao sol, avançar pé ante pé para uma bola que está à espera de um pontapé, à espera de um penalti que eu vou transformar para ti. Eu vou atirar para ganhar, vou rematar, e o golo que eu fizer ficará sempre na rede, a libertar-nos da sede, ficará sempre na rede, a libertar-nos da sede. Não me olhes só da bancada lateral, desce-me essa escada, vem deitar-te na grama, vem falar comigo como gente que se ama, até não se poder mais, vamos jogar. Quando tu me vis no musical, estarei no palco, cabeça ao sol da noite das luzes, à espera de um outro sol, e que os teus olhos os uses como quem usa um farol. Não me olhes só dessa frisa lateral, desce pela cortina e acompanha-me em cena. Vamos dar a perna como gente que se ama, até não se poder mais, vamos bailar. Quando tu me vis na televisão, estarei no ecrã, pés assentes no chão, a fazer publicidade, mas desta vez da verdade, mas desta vez da alegria, de duas mãos agarradas, mão a mão no dia a dia. Não me olhes só desse meio estofado, desce pela antena, vem comigo ao programa, vem falar à gente como gente que se ama, até não se poder mais, vamos cantar.
Bem, depois de termos ouvido realmente esta música do Sérgio Godinho que nos encanta como se ele estivesse a contar uma história,
exato.
Não é?
Exato, e ao mesmo tempo consegue transportar-nos para os sítios
completamente.
De que fala, não é?
Sim, sim, sim.
No
sim.
futebol, na televisão, no palco.
Sim, sim, sim.
É,
sim.
É lindo.
Nós conseguimos fazer o próprio filme dentro do
verdade,
espetáculo,
é verdade,
não é?
É verdade.
É lindo, é lindo. Foi muito, muito bem escolhido. Bem, este teu segundo tema que tu escolheste, aqui nesta intérprete também com uma voz indelével, não é? Que eu acho que só de ouvirmos a voz dela já sabemos quem é. Aqui a Kate Bush, neste Running Up That Hill. Vamos ouvir e já falamos. Okay. Vamos lá.
Vamos a isso.
Aqui esta força da Kate Bush, acho que isto tem muito a ver contigo. Eu acho que tu és uma mulher atenta à sociedade, não é? Muito atenta aqui às discrepâncias entre os géneros, não é? Entre as igualdades de oportunidade, a paridade, não é? A mim isto, eu ouço esta música e fico...
Ah, eu tenho vontade de ir para a frente.
É isso.
Tenho vontade de ir em frente, seja com que luta for, mas... Já me aconteceu imensas vezes estar aqui ao lado na cozinha, sempre a ouvir música, ouvir Kate Bush, ouvir esta canção em particular, e apetecer-me ir em frente, mesmo que em frente fosse uma parede. Porque a Kate Bush tem isso, tem essa força, eu acho que é uma força muito feminina, ok? Ou seja, estamos a falar de uma mulher, mas... uma mulher não tem que ter necessariamente uma força feminina.
Claro,
no
claro.
Caso da Kate Bush, ela é uma representa-nos, penso eu. Se procurasse uma imagem para a Kate Bush, eu acho que ela seria de facto uma flor, uma flor enorme, uma flor vibrante. Enfim, eu já desde sempre ouvi Kate Bush. Seguia a Kate Bush também por este lado plástico e estético.
Sim, que ela tem muito.
Muito, sempre me fascinou.
E os telediscos, os próprios telediscos são muito ricos, não é?
Muito escolhidos, portanto percebe-se que há ali um rigor estético. Ela é uma esteta, eu diria.
Sim.
E depois, em termos de música, ela acho que foi sempre muito... muito não é ambiciosa a palavra que eu quero, mas também
exigente.
Foi exigente, sim, e um bocadinho e contra a corrente numa altura em que as mulheres não se expunham daquela forma,
sim.
Não é? Eu lembro-me de estar isto mais recentemente, de estar a passar na altura na Radar a Kate Bush, passava quase todos os dias se pudesse. E um colega meu vir ter comigo e dizer: lá estás tu com as tuas babuscas. Eu acho que isto podia resumir um bocado
babuscas.
As babuscas,
sim,
não
sim,
é?
Sim,
portanto
sim,
era
sim.
sempre um, podia ser o babusca, mas podia ser uma canção qualquer da Kate Bush. Ela foi uma mulher muito... É uma mulher, mas ela agora mais resguardada, muito irreverente, muito corajosa, de facto. E agora, quando ela teve um recentemente, numa cerimónia de prémios, ela foi alvo de uma homenagem, e ela não quis ir cantar. Foi a Saint Vincent. E ela... Ela depois agradeceu muito que tinha cantou precisamente este Running Up That Hill, a Saint Vincent, e eu gostei também. Acho que é difícil teres essa missão nas mãos, na voz. Ela estava um bocadinho nervosa, mas depois a Kate Bush mandou-lhe uma mensagem de parabéns. Portanto, ela ainda por cima é essa mulher que se permite...
Que empodera as outras mulheres, não é?
Retirando-se de cena, se preciso for, não é? E isso é muito valioso. E eu, o lado da voz, mas também aliado
à mulher.
E a esse lado estético, às escolhas estéticas, para mim, ela é uma mulher...
É uma mulher muito interessante.
Muito, muito. Gostava imenso de um dia a conhecer, sem dúvida.
Sim, sim. Ela deve ser de facto...
Ou então não, ou então é super discreta e canalizou tudo para a música...
Também pode acontecer,
sim. Mas pronto, esta é uma Kate Bush típica dos anos 80.
Sim.
E que eu ouvi e que ouço muito e que enfim, foi o tal tema recuperado no Stranger Things, que pôs gente de todas as idades a ouvir Kate Bush.
Que bom, espetacular.
Sim,
que
oiçam.
Adoro. Eu própria fico surpreendida também de haver este conhecimento. Maravilha. Bem, por falar em grupos fantásticos que também nos remontam a esses anos, não é? Trouxeste aqui uma terceira música de Smiths, aqui com este Reel Around the Fountain, que também é assim um grupo mítico. Vamos ouvir esta música e já falamos. Vamos lá. It's time the tale we're told of how you took a child and you made him old. It's time the tale we're told of how you took a child. I'll take it now. La, 15 minutes with you. Well, I wouldn't say no. Oh, people said that you were virtually dead, and they were so wrong. 15 minutes with you. Inês, há quanto tempo é que tu és apaixonada pelos Smiths? Diz-me
Olha,
lá.
Há tanto tempo, desde que sou apaixonada pelo Sérgio Godinho, porque eles estavam na mesma cassete.
Ok, é a tal cassete.
É a tal cassete mágica que determinou o meu futuro.
Que
no
maravilha.
Fundo, aquela cassete que tinha Sérgio Godinho e da Smiths do outro lado, determinou as minhas escolhas e as do meu irmão também, evidentemente.
Claro,
foi ele que gravou tudo, não é?
Claro.
Eu não tinha que fazer nada, não é? Tinha que aturar o meu irmão mais velho, que não era fácil, e tinha que ficar agradecida pelas escolhas dele. E portanto, The Smiths, ouço até hoje.
É maravilhoso.
Estão intactos na minha prateleira da perfeição, ao contrário do Morrissey, que não está tão imaculado, porque teve posições mais... Enfim, eu vi um concerto dele há uns anos no Coliseu e foi... Eu não vou dizer que foi um suplício, porque Morrissey será sempre Morrissey, mas foi complicado esta bandeira dele... exagerada, levou demasiado a sério o Meat is Murder, e portanto estar a ver um concerto sempre com os animais a serem torturados e mortos
é duro demais.
É duro, não é? Demais, é duro, sim, demais. Era desnecessário.
Sim, sim.
Ou seja, nós devemos ser alertados para a questão de comermos carne de forma excessiva, para os malefícios, para a questão animal, mas não num concerto.
Claro.
Eu diria...
E de uma forma muito persistente, muito marcante,
sim.
Não é?
E portanto, o Morrissey continua a gostar muito, mas gosta ainda mais dos Smiths.
Da
e
banda.
Os Smiths acompanharam-me durante a adolescência toda, que dura até hoje, no
claro.
Fundo também, não é?
Tão bom, eu acho que é muito bom. Gostas de preservar esse lado?
Gosto muito, eu acho
é
que
muito importante.
Quem viveu, se calhar as pessoas que viveram... vocês que viveram intensamente os anos 90, não sei.
Sim.
Eu vivi intensamente os 80 e, portanto...
Que sorte!
Preservo tudo aquilo numa redoma como sendo os anos dourados da minha vida.
Claro.
A todos os níveis. E não sei, parece-me que as outras pessoas que viveram os anos 80 têm a mesma percepção desses anos. Nos anos 90 eu já estive mais, não vivi o grunge, por exemplo.
Sim.
Ouvi outras coisas como pulp. A minha facção era mais pulp e blur. E depois o trip hop no fim dos anos 90. Nunca fui do grunge. Mas enfim, todos os anos têm os seus encantos. Mas os anos 80, meu
eu
Deus,
também acho.
Eu agora estou a esquecer-me de coisas que incluí aqui. Como é que é possível?
Bom, Cyndi Lauper, tantas coisas, não é?
Sim,
tanta
mas
gente.
Eu esqueci-me nesta lista.
Ah, de grupos.
De pôr um dos meus álbuns preferidos, que é o Steve McQueen dos Prefab Sprout, que provavelmente
Deus.
É um dos discos que eu mais ouvi na vida, mas.
Incrível.
Bom, eu fiz isto, foi assim uma espécie de tiro à queima-roupa.
When Love Breaks Down.
Sim.
When
essa,
Love
essa
Breaks
canção.
Down.
Não se dá. Alguém nos entregasse essa não. canção numa cassete, nós tínhamos que repensar a nossa vida, não é?
When Love Breaks Down. É demasiadamente forte.
É, não é?
É.
Pronto, mas
é.
Pensem que não estando, já estou a dizer que não está, este álbum devia estar,
é
o Steve McQueen devia
Foi
estar todo.
É maravilhoso essa
uma vez colocaram uma questão que eu depois vim a repetir muitas vezes em conversas com amigos. Que disco levarias para uma ilha deserta?
E então?
Eu ficaria indecisa entre o Steve McQueen e um disco que está nesta lista. Não sei se é a próxima canção ou não.
Vamos lá ver. Será que é Echo and the Bunnymen?
Não é Echo and the Bunnymen, mas vai estar nesta lista daqui
já
a pouco.
Já nos vais dizer. Bem, deste grupo, de Echo and the Bunnymen, trouxeste-nos este The Cutter, que também
tem um começo arrepiante,
completamente,
não é?
Completamente.
Falamos já?
Vamos ouvir e já falamos.
Tá bem.
Vamos embora, The Cutter.
Cutter.
Concordas que as músicas,
o arranque é fundamental,
é fundamental, não é? Eu também acho.
Eu também gosto daquele crescendo que acontece.
Mas o arranque...
Numa das bandas que vamos ouvir daqui a pouco, eu sempre a fazer teasing do que vamos ouvir, acontece muito esse crescendo.
Sim.
Mas um bom arranque...
É quase como quando... tudo na vida, não é?
É verdade. Este Porcupine foi um disco que o meu irmão comprou em vinil.
Sim.
Evidentemente nesses anos 80.
Sim.
E eu gosto de contar esta história porque só mais tarde me apercebi que de facto não tinha tido muitos amigos em criança, criança e no início da adolescência. Portanto, só quando fui para a escola secundária,
uhum,
é que fiz os meus primeiros amigos a sério. Talvez por ter a mania que era muito crescidinha, não é? Deixava os outros muito crianças, imagina.
Eras precoce.
Não era, mas pronto, são fases parvas porque todos passamos. Quando fui para a escola secundária, de facto, encontrei as pessoas que me faziam sentido.
Sim.
E eu a elas, imagino. Porque
claro,
se deu um efeito de contágio. Sim, de osmose quase.
Uhum.
E então houve um dia, um célebre dia, em que eu entrei no Polivalente, que era o sítio onde toda a gente se encontrava,
uhum,
não é? Todas as tribos confluíam ali naquele Polivalente. E eu entrei orgulhosamente e às escondidas do meu irmão, porque tinha levado o disco sem autorização dele. Entrei com o Porcupine debaixo do braço. E o disco foi como um ímã, porque atraiu determinadas pessoas que vieram a ser grandes amigos. Amigos e amigas. Portanto, um disco, a música tem este efeito magnético. E o disquinho debaixo do braço, comigo a ser a tal miúda insuportável que queria ser crescida, conseguiu atrair os amigos que o são até hoje. Eu tenho muito orgulho nisso. Portanto, nós, eu e o meu irmão, ouvimos muito este Porcupine, e este The Cutter é uma canção que para mim permanece também imaculada
no teu altar,
no meu altar, nessa redoma. Se fôssemos
destapar
a redoma,
essa história,
sim,
é
mas
linda.
É verdade,
e é mesmo verdade. Eu acho que sim, eu acho que se calhar as pessoas podiam começar a sair à noite, em vez de levar aquelas malas, as clutchers e tal, levavam um bom vinil.
Sim.
Então, deixa-me ver o teu vinil, não é? Pronto, uma pessoa fica logo...
Isso é quase erótico, deixa-me ver o teu vinil.
Deixa-me,
não é?
Ver o teu vinil.
Não, deixa-me tocar no teu vinil.
Sim, meu Deus, então aí é o auge. Olha, estou perfeitamente de acordo contigo. É que... sei lá, de vez em quando uma pessoa faz aquelas playlists, não é? Eu acho que uma pessoa fica a conhecer muito bem a outra pessoa se ouvir aquilo que ela anda a ouvir, não é?
Exato.
Depois é um perigo.
Neste caso, e para justificar também um bocadinho esta lista das 10 canções que eu fiz depois muito rapidamente,
uhum,
não é? Eu fiz como se fossem o meu retrato.
Uhum. E bem.
Não contemplando aqui algumas coisas que eu gosto
algumas
muito.
Algumas nuances.
Por exemplo, o Steve McQueen ficou de fora, porquê? Porque ficou, há um outro nome que ficou de fora muito injustamente, mas eu tentei ver-me por fases. Quando fiz esta,
sim,
lista muito rapidamente, eu vi a adolescente, depois vi a mulher mais crescida, mas vi coisas que foram determinantes para eu ser a pessoa que sou agora.
Sim.
Enfim, teriam que ficar de lado muitos outros, mas...
Claro.
Mas podiam ser polaroides minhas.
Sim.
Através destas
com
canções.
Com estas bandas sonoras.
Sim.
Eu adoro conhecer pessoas assim, sabes? Eu acho que é fantástico. Eu acho que conseguimos efetivamente conhecer bem as pessoas por aquilo que elas ouvem,
eu acho que
não
sim.
É? A linguagem verbal, o que a música diz, a forma, a musicalidade e também a linguagem não verbal de uma pessoa dançar ou não.
Sim, a linguagem corporal.
Linguagem corporal,
sim, sim,
não
nosso,
é?
A nossa reação, por exemplo, quando falávamos da
sim,
Kate
sim.
Bush, é impossível,
sim,
eu não ter quase uns,
claro,
espasmos de dança,
claro,
belga,
claro.
A mandar-me para a frente a dançar,
claro,
Kate Bush.
Claro.
Né?
Não, é quase impossível. Percebo-te muito bem. Bem, então depois de termos ouvido este quarto tema, a Inês trouxe-nos aqui um quinto tema de uma banda que eu adoro, absolutamente fã, Everything But A Girl, que tem tantas músicas boas, mas neste caso trouxeste este Fascination. Vamos ouvir e já falamos. Vamos lá. I won't try to stop you when you speak of the past. Doubt is over now and I can join in when you laugh. Fascination makes us ask for more than we like to know. I needn't explain, I think you know. Reassure me when my heart's not bold enough to bear her name. If you were in my shoes and scared, I would do the same. And though I may ask, there's no need for past details. For though I may laugh alone, my courage fails. Did you? Everything But a Girl é todo um grupo icónico e lembro-me bem deste intérprete,
Tracy Thorn.
Como é que este grupo entrou na tua vida?
Olha,
Inês?
Primeiro dizer que este é o disco, o Eden, é o disco que eu levava para a Ilha Deserta.
Okay, portanto, isto é este.
É Eden. Este. Okay. Sim. É o disco, é o primeiro disco, uhum, dos Everything But a Girl.
Uhum.
Eu conheci este disco através de uns amigos meus que andavam nas Belas Artes,
uhum,
e portanto eu entrava na cave de um deles, o Miguel, que cheirava, a cave cheirava muito a tinta, e onde eu conheci também o Nick Cave, conheci coisas.
Que bela cave!
Sim, é, mesmo.
Que maravilha!
Portanto, de um lado havia o meu irmão, com determinadas escolhas, e do outro lado houve estes amigos,
uhum,
que depois fundaram o Festival Internacional de Curtas-Metragens de Vila do Conde.
Interessante.
E que tinham, foi com eles que eu ouvi ska, que eu ouvi punk, que eu conheci as coisas mais diversas, e com eles também conheci os Everything But a Girl, uhum, nesta fase. Os Everything But a Girl já tiveram muitas fases, e esta é uma fase mais jazzy, mais, uhum, bossa nova. Eles estavam, uhum, a descobrir a bossa nova nesta altura, e portanto fazem um disco todo ele muito elegante,
uhum,
com saxofone.
Sim, sim.
Que se tivesse que escolher um instrumento,
muito,
era o saxofone, não é?
Sim, sim.
Por mais pirosa que uma música possa ser, se tiver saxofone, nós não resistimos.
Fica sempre com uma elegância, não é?
Tu achas que estás sempre num teledisco ou num videoclipe, se puxarmos isto a uma linguagem mais moderna, se ouvirmos o saxofone. Isto já me aconteceu várias vezes, ir num táxi ou enfim, numa outra plataforma, uhum, num Uber, e ouvir uma música que, não sendo propriamente a música da minha escolha,
uhum,
eu ouço um saxofone e penso... Ok, eu estou num videoclipe. Isto é um videoclipe. É o meu momento especial.
É um momento estético, não é?
Ali uma coisa, o saxofone sublinha ali uma elegância.
Sim, é verdade.
E quase todas as músicas com saxofone perduraram. Acontecia muito nos anos 80, e se nós formos ouvir agora, mesmo muita da música pop que se fez, sei lá, imaginem, os ABC, que era uma banda que eu adorava, tinham sempre saxofone, e aquilo dava... ali essa patina,
essa elegância,
muito, muito elegante. Os Everything But the Girl eram enfim.
Estou-me a lembrar dos Roxy Music,
por exemplo,
não é?
Por exemplo, sim.
Aquele Let's Stick Together.
Está sempre lá o saxofone, sim, sim. Começaram por ser um casal. Eu, aliás, há uma banda antes dos Everything But A Girl, que são as Marine Girls,
uhum.
que foram a banda da Tracy Thorn antes dos Everything But A Girl. São três raparigas, sim. Eu tenho vinil. E depois, a partir do Eden, do primeiro álbum, eu segui-os sempre, uhum. até hoje, uhum. sempre. Portanto, maravilha. Acompanhei as fases todas deles. Eles, a dada altura, também foram muito pop, tiveram esta fase de elegância, depois foram mais pop, depois entraram ali no território da música de dança.
Uhum. Sim, sim,
há aquela colaboração maravilhosa da Tracy Thorn com os Massive Attack.
Sim, sei,
no Protection.
Linda.
Linda essa música. Eles hoje em dia têm muito esses dois lados das pistas de dança,
sim.
com muitas remisturas. E a essência deles, que eu acho que continua,
uhum.
continua a mesma, de fazerem canções. O Ben Watt também tem uma carreira a solo.
Uhum.
Eles fazem essencialmente canções e eu acho-os eternos. E vi-os uma vez no CCB.
Tiveste essa sorte.
E chorei o tempo todo. Não, não que se justificasse, mas porque para
emoção.
Mim era o facto daquela miúda que tinha ouvido o Eden nos anos 80 estar a vê-los. Finalmente, ao vivo. Eles são muito...
Como é que eles são ao vivo?
São muito retraídos.
Sim.
Também. Eles têm ali uma espécie de pânico de palco.
Uhum, uhum.
E, portanto, são muito soft,
mas
não é?
Também
na sua abordagem.
Mas também condiz muito com a própria imagem da intérprete, acho eu, não é?
Dela mesmo, e dele também.
E dele também.
Eles são os dois muito tímidos.
Mais tímidos, mais low profile.
Muito. E eu gosto bastante dessa sobriedade.
Faz.
E este disco, para quem não o conhece, é um disco perfeito para um fim de tarde em que nós...
Eden na Ilha Deserta. É
pronto,
só isso.
É só
está
isso.
Tudo
é
dito.
O paraíso mesmo. É o paraíso.
Está tudo dito. Eu lembro-me de dançar infinitas vezes o Missionário.
Ah, sim, sim, sim.
Porque
sim.
eu adorava dançar aquela música. Era assim, qualquer coisa. Pronto, é de facto. E a voz dela é linda. E nessa colaboração com os Massive Attack também ficou para sempre. Bem, por falar em mulheres absolutamente icónicas e que eu acho que são uma fonte de inspiração, há quem não ache, mas eu concordo absolutamente contigo, trouxeste aqui Sade Adu, que é assim, qualquer coisa, neste Your Love is King. Podia ter sido, se calhar, outra qualquer, porque ela é absolutamente incrível.
Podiam ser 30 canções da Sade Adu, mas
ela
é esta.
Your Love is King, que é linda, linda, linda. Vamos ouvir. Your love is king, crown you in my heart. Your love is king, never need to part. Your kisses ring round and round and round my head, touching the very part of me. It's making my soul sing, tearing the very heart of me. I'm crying out for more. Your love is king. também.
Xade, para mim, a mulher mais elegante, sim, e icónica. Sim.
Linda.
Tudo o que tu vês da...
Graciosa. Tudo. Misteriosa.
Misteriosa. É isso mesmo. Sensual.
Sensual.
Sem ser óbvia nunca.
Sem ser óbvia. Sim, sim.
Tudo o que eu vejo ainda hoje em dia da Xade,
linda.
Faz sentido. Portanto, sim, foram, sim, escolhas muito bem feitas.
Sim, sim.
Eu acho que a Xade estudava moda, uhum, e portanto sabia muito bem aquilo que...
Os telediscos.
Sim.
Dela,
sim.
A dança, dela a fugir vestida de noiva, com aquele tom meio pastel no teledisco. Aquilo é uma coisa absolutamente linda, não é?
Sim, a Xade é uma mulher, eu acho, exemplar também, porque sempre teve a tal sobriedade. Uhum. Eu falava da Tracy Thorn. No caso da Xade, a Xade ainda é mais impressionante, porque a Xade decidiu retirar-se.
Uhum.
E, bom, toda a gente diz que ela está a fazer agora um álbum. Já há muito tempo que ela está, uhum, a fazer um álbum. Eu acho que ela vai retardando esse regresso. Porque, efetivamente, é muito importante tu perceberes que há ali um momento em que as coisas podem já não fazer sentido.
Uhum.
E se já viveste tanto, e se já tiveste tanto palco, eu percebo perfeitamente que se continua a ter atenção,
uhum,
mas também valorizo imenso,
sim, sim,
o momento da retirada. Sim,
sim. Como a Tina Turner, por exemplo.
Completamente, que eu sou fã.
Fã, claro.
Imensa mesmo. Mas a Xade, eu diria que ela ainda estava num pico.
Uhum.
Quando se decidiu retirar,
uhum,
e mesmo que agora volte, vai continuar a ter o meu respeito total,
sim, sim,
por essa sábia retirada. E acredita que nós todos, a Xade passou de quase de música de loja ou de elevador,
uhum,
para ser absolutamente consensual entre músicos.
Ai, eu adoro.
Pronto, mas ela é muito mainstream, não é?
Mas
tu falas com músicos de todos os espectros. Toda a gente venera a Xade. E eu acho que teve muito a ver com essa retirada. No tempo certo.
Sim.
Se ela tivesse continuado a fazer música...
Ia-se deteriorar, não é?
Provavelmente, não sabemos, não é? Mas ganhou imenso respeito.
Pois, por isso.
E fez poucos álbuns e todos bons.
Mas bons.
Sim.
Poucos, mas bons.
Tenho uma caixa com os álbuns todos, uhum, dela, que vale ouro. E tenho este single, Your Love Is King... E o look da Xade, aquele cabelo preso, as luvas,
sim,
os brincos,
tudo.
Para mim, esse
e
lado.
Aquelas sardas dela, não
para
é?
Mim, tudo isso é sempre importante.
É. A parte estética,
sim,
associada.
Sim, sim, não ter medo, não ser confundido com frivolidade.
Sim,
as
sim.
Escolhas estéticas denunciam-nos muito também,
sim,
não é?
É verdade, é verdade. Acho
e a Xade era, tal como a Kate Bush, uma mulher muito completa. É.
É.
É, nós não sabemos como é que ela está agora.
Um mulherão.
Um mulherão.
Um mulherão.
Uma mulher furacão. Sim.
Uma mulher furacão.
Dentro do seu estilo mais,
sim,
mais,
sim,
sóbrio.
Mais sóbrio. Sim, sim. Pois, isto há muitas maneiras de uma pessoa ser um furacão, não é? Há aqueles furacões que são muito engalanados, mas depois destroem um pouco, não é? Ela destrói muito mais.
Sim, sem dúvida.
É mais interessante.
Um rasto.
Mas
que
ela,
fica.
Exatamente, exatamente. Bem. E por falar aqui em deixar um rasto completamente indelével e para sempre, não é? Nesta sua metamorfose, como dizia o Ney Mato Grosso, e agora não é Ney Mato Grosso, nesta metamorfose ambulante, o que é este homem, esta tua sétima escolha, aqui com o David Bowie, não é? Que é um homem apaixonante, eu acho, neste Absolute Beginners, que é, enfim, é uma música incrível. Vamos ouvir. I've nothing much to offer. There's nothing much to take. I'm an absolute beginner. But I'm absolutely sane. Together. Bem, Absolute Beginners.
Absolute Beginners, porque foi um filme muito marcante para mim, do Julian Temple. Tenho ainda a banda sonora em CD, uma coisa a que já recorremos pouco, não é? Os CDs. E toda a banda sonora é maravilhosa. Tem o Ray Davies, por exemplo. Tem o David Bowie a cantar também o Volare.
Não sei se conhecem essa versão.
Vale a pena ouvir. E eu gosto imenso do filme. Lembro perfeitamente. Vi esse filme por causa dos tais amigos, destes meus amigos, enfim, que foram punks.
Da Cave.
Mas muito elegantes, todos muito elegantes, ali num pós-punk que já lhes permitia fazer outras escolhas.
Claro.
Eu vi este filme, fiquei muito marcada porque também é um exercício estético o filme. E depois este teledisco é de facto.
É incrível.
Incrível. E é como se nós. O David Bowie foi muitas coisas ao longo da vida dele, não é? Foi o verdadeiro camaleão. Mas podia ser só este homem misterioso da gabardine, perseguido por esta mulher felina, leopardo, enfim, numa noite de tempo
que depois desaparece, esfuma-se.
Isso.
E uma pessoa fica completamente.
Todas as mulheres, a dada altura, se queriam esfumar.
Completamente. Que maravilha. Eu acho que, eu não sei, eu agora realmente não vejo muitos videoclipes, telediscos, o que seja, mas lembro-me que realmente nos anos 80 e nos anos 90, eu também gosto muito de música dos anos 80, tal como tu, mas havia muito esse gosto e esse gosto em fazer, de facto, quase histórias nos videoclipes. Eu acho isso incrível, é tão bonito.
Havia a intenção de contar uma história.
Tal e qual, eu acho isso tão bonito.
E tu sentias-te transportado. Sim. Por exemplo, o Last Christmas do Zwan. As vezes que eu vi e vejo ainda, não é?
Eu lembro-me da camisola de lã dele, ia fazer assim.
E eu lembro-me da história e da traição daquele Natal e da lareira.
Sim. Deles na neve.
Isso é uma coisa que fica para sempre. E se me perguntares hoje em dia de que videoclipes me lembro, de poucos.
Pois, claro, tal e qual.
Porque há uma ideia mais espalhafatosa. De querer aparecer. Hoje em dia é tudo muito, não é?
É.
Tu queres aparecer com um vestido ou com um fato que seja notícia, porque custou tanto, ou que levou não sei quantas horas
ou
a fazer.
Ou foi do tal costureiro.
Percebes? É tudo à procura desse soundbite.
Sim,
e eu acho que nós vimos de uma altura, eu ainda mais lá para trás, em que as coisas nos contavam histórias.
Sim.
E é muito fácil ficar preso à história.
É muito mais.
E menos ao fato que custou não sei quanto.
Com certeza. Sim, agora é tudo muito mais instantâneo, não é?
É
os reels, aquilo é tudo muito mais rápido, não é? Mas nós de facto tivemos essa sorte de aliarmos a música a esse compromisso que os próprios músicos tinham de fazer um teledisco que de facto.
Porque o tempo também tinha outra velocidade.
Sim.
Não é?
Então
o tempo
bom.
Tinha realmente outra velocidade. E hoje em dia nós somos engolidos por um tempo mais veloz.
Duradoura.
Então tu se calhar nem tens tempo para que te contem uma história num videoclipe. Não
por
queres.
Por exemplo, um videoclipe que eu acho que é inesquecível, dos Take On Me, dos A-ha.
Esse é eterno,
eterno,
tu queres entrar na banda desenhada, não é?
É, exatamente, uma pessoa que quer se perder. E depois o facto de eles andarem ali com as mãos, não é? E tocavam, sim.
Essa canção podia estar nesta
incrível
lista. Take On Me é um tema pop.
Também tanta energia, não é? Tão bonito.
Também te faz correr.
E gosto muito desse teu lado e de tu dizer sem pruridos que esse teu lado estético é muito importante.
Claro
para
que
mim.
É.
Eu acho que isso é muito bonito e é muito honesto da tua parte, porque as pessoas hoje em dia não querem dar essa importância porque acham que é isso, assumem essa frivolidade, mas não é. É igualmente importante.
Mas para a arte é isso também,
também
não é? O que seria da arte sem esse lado visual?
Claro,
a arte
é muito importante.
Esse lado visual. Portanto, para mim, é como se uma certa intelectualidade esbarrasse na frivolidade. Para
e
mim,
não,
tudo
não é?
Coabita, não é?
Claro.
O lado
claro.
Estético, a importância da composição, a letra, o conceito,
o
se quiseres.
O bom balanço, não é? O bom balanço entre
tem que lá estar
todos.
Um bocadinho tudo.
Claro, claro. Também acho completamente contigo. Muito bem. Bem, então depois de termos ouvido aqui este Absolute Beginners, vamos aqui a este oitavo tema que a Inês nos trouxe, aqui com The Strokes, neste Last Night. Ouçam bem este início de canção. Vamos lá. Last night, she said, oh, baby, but don't feel so down. Oh, tell me how, when I feel it down. So I turn around. Oh, man, I don't care no more. I know this for sure. Walking out that door. When I've been and done, but just now, baby, you know, minute now. Whenever I feel so down, and I don't know why, I just walk all miles. Yeah, people, they wanna understand. Yeah, girlfriends, they wanna understand. Yeah, grandkids, they wanna understand. Yeah, me, I ain't never gonna understand. Esta música também tem assim uma batida logo para mais a abrir, não é? Isto é assim uma escolha mais como é que eu ia dizer? Bem.
Olha, eu estava a pensar enquanto tu falavas, se eu fosse praticar jogging, eu queria ir ouvir esta música
exatamente.
Em repeat, não é?
Exatamente, sim, sim.
Eu dancei esta música vezes sem conta e passei esta música como DJ que não sou, mas das vezes todas que fui passar música, esta música passava sempre.
Opa,
tinha
que
passar.
Maravilha.
Como eu dizia, e dizia muito isso na rádio, era a minha estrocalhada, não é? Tinha que haver uma estrocalhada e este Last Night. Nós aqui já entramos no século XXI.
Sim.
E este disco, para mim, é um disco... Estará, não sei, não vamos chegar ao século XXII, não é? Mas será um dos discos, no dia em que começarem a fazer as listas do século XXI, esperando que o mundo ainda esteja
no ativo,
tal como o conhecemos, este disco vai fazer parte da história da música, não tenho dúvidas. Também sei que depois deste álbum, os Strokes...
Este álbum foi muito especial.
Foi crucial na carreira deles. Trouxe um som novo, que vinha do passado, mas que de repente trazia outra elegância.
Mas com uma nova roupagem, não é?
E eles nunca mais fizeram nenhum disco com este nível. E, portanto, todas as canções deste álbum são hits que eu dancei repetidamente, mas o Last Night é... podemos dizer, é para partir isto.
Yeah. E punhas isto quando passavas música?
Sempre!
Punhas isto no fim ou mais no início?
Não, punha num momento alto.
Num momento alto.
E era... outra canção que vamos ouvir daqui a pouco.
Também.
A última que vamos ouvir. Eram dois momentos muito altos da noite ou da tarde, quando foram matinés.
Claro.
Eu tenho uma fotografia a preto e branco muito bonita, tirada. Com este disco na mão, no momento em que estava a passar esta música no Lux.
Eu acho que sei qual é. É linda. Puseste há pouco tempo, não puseste?
Pus, pus.
É linda, é linda. E tu estavas com um ar radioso lá no meio dos...
Era o efeito estrocalhada.
Era a estrocalhada. Muito bom. Eu também já tive o prazer de ver The Strokes ao vivo.
Também, também.
E gostei muito.
Eu tinha um pequeno grande fascínio pelo Julian Casablancas, que depois, bom, começou a esmorecer, porque ele também se começou a descuidar um bocadinho. Eles começaram com muita força, não é? E foram muito acarinhados pela crítica e pelo público, e depois eu acho que eles não souberam lidar muito bem com isso, não é? Porque de repente eram miúdos,
pois,
muito novos.
Pois.
O que é que fazemos com este sucesso todo? Ou como é que continuamos a fazer?
Porque às tantas é difícil manter
isso,
aquela
isso
qualidade.
É aquela velha frase de só gostei até ao primeiro álbum. Não, eu não gostei só até ao primeiro álbum, longe disso, continuei a ouvi-lo.
Mas sobretudo.
Mas este álbum é icónico, sim.
Sim, sim, vale muito a pena. Bem, por falar em bandas icónicas, não é? E que são sempre diferentes, sempre que fazem um concerto, fazem sempre concertos diferentes, e também pelo número de pessoas que compõem esta banda, vamos ouvir aqui a nona escolha da Inês, Arcade Fire, neste No Cars Go. Vamos lá, vamos ouvir. No place, no planes go. Gostam mesmo disto a sério.
Não, sem...
Ficam malucas.
De cada concerto, nós saímos... Nunca estive em nenhuma reunião evangélica, daquelas em que as pessoas ficam...
Sim, um bocadinho em êxtase.
Um bocadinho possuídas até. Nós saímos de um concerto dos Arcade Fire sempre possuídos, não é?
Sim, sim.
Neste
sim.
caso, pela música, pelo poder da música,
sim.
que é impressionante. Era o No Cars Go, a outra, pensei que seria a última canção.
É linda esta.
É linda. É outra canção que eu passei vezes sem conta ao vivo, DJ.
Sim.
E esta é a banda que eu há pouco, quando falávamos dos inícios serem marcantes, esta é a banda que eu acho que às vezes registam um crescendo,
é
o caso desta canção,
bom,
não é?
Um crescendo interessante, não é?
Portanto, os arranques podem ser mais mornos,
não é?
Sim,
sim, sim.
Mas depois, quando rebenta...
Tem aquela apoteose.
Completamente. E já vi os Arcade Fire há 16 anos com a minha filha Marina na barriga, em êxtase. Ela também imagino que estivesse.
E ela gosta agora?
ela já foi ver comigo ao Campo Pequeno. Okay. Não, não houve tanto, mas...
Mas apreciou.
Mas apreciou. E a experiência ao vivo.
Claro.
É impossível não apreciar.
Sim, sim.
Mas esse concerto, há 16 anos, foi uma coisa... uma experiência paranormal. Eu beliscava-me e pensava, será que nós estamos a viver realmente isto em tempo real? Eles têm essa capacidade.
Porque eles,
não é?
já eram muito disruptivos naquela altura.
Muito, e há ainda um concerto anterior. O primeiro concerto que eles deram em Paredes de Coura, que eu vi só em imagem, foi uma coisa impressionante, não é? Então a malta mais radical diz que só gostou deles até ao primeiro concerto em Paredes de Coura, não é? Pronto, até ao primeiro EP,
certo.
Dos Arcade Fire. Eu continuei a segui-los com intervalos. Gosto muito deste Neon Bible, de 2007. Foi um álbum que eu ouvi muito. E depois tenho fases em que me distancio e depois
aproximo.
Mas um concerto deles é sempre uma coisa...
É sempre
uma experiência paranormal.
É sempre um bocadinho inusitado. Eles tocam deitados e depois são muitos. Depois tocam vários instrumentos.
Atenção que o facto de serem
muitos
também se cria ali uma energia coletiva muito forte, não é? Em que cada pessoa representa uma energia diferente.
Sim. E ele e ela, os intérpretes, os vocalistas...
A Regina e o...
Sim, eles são incríveis, pronto, têm aquela relação, não é? E aquilo sente-se ali, aquela química.
Eu já ouvi ele a passar música no Lux.
Que interessante. E então, e gostaste?
Muito, um lado muito étnico que eu desconhecia.
Ok, muito interessante.
Sim, que não está muito presente na
música deles.
Sim, mas foi uma noite muito interessante.
Curiosa.
Sim,
curiosa. Boa. Também é bom, não é? Uma pessoa conhecer uma determinada linha de algum artista, mas depois
e perceber
mas
que
também
ele...
haver ali variações interessantes.
Sim,
e é bom, não é? É bom haver. Uma pessoa aprende sempre, não é? Aprende sempre qualquer coisa. Tão bom. Bem, então, agora para terminar, trouxeste aqui este teu décimo tema com os The National, uma banda americana incrível, neste Fake Empire. Agora. Ainda por cima, depois das eleições, temos este tema. Vamos ouvir. Vamos
e lá. Este início.
E este
também.
Início. Vamos lá. Stay out super late tonight. Picking apples, making pie. Put a little something in our lemonade. And take it with us. We're half awake in a fake empire. We're half awake in a fake empire. Tiptoe through our shiny city with our diamond slippers on. Do our gay ballet on ice. Bluebirds on our shoulders. We're half awake in a fake empire. We're half awake in a fake empire. Foi a banda que eu mais vezes vi ao vivo, não é? A sério?
Perdi a conta, vi, não sei, 10 vezes ao vivo, agora dei um intervalo também.
E as titis também?
As titis são o nosso, O nosso pacote secreto. Os National têm também essa capacidade de te transportarem para um lugar de catarse, não é? Qualquer concerto dos National é um lugar de catarse e também de uma energia coletiva muito forte.
Pois é, e de reflexão, não é? As letras.
Sim, mas depois há ali um lado muito visceral, não é?
Sim.
O Matt Berninger tem esse lado visceral.
É incrível.
Muito, muito presente em todos os concertos, ajudado também pelo seu vinho, que acredito que seja de qualidade, porque só um vinho de qualidade.
É que depois pode dar interpretações daquela índole.
E as pessoas ficam muito, muito tocadas pelos concertos deles, porque há ali uma entrega, não é? Nunca é uma entrega calculada, é sempre uma coisa desmedida. E eu acho que isso é contagiante.
Sim, sim. Orgânica, não é?
É, muito orgânico. Lembro-me, pronto, da National, começam por ser uma banda muito, não sei se intelectualizada, mas... Era uma banda só de alguns e de repente passaram a ser uma banda de todos. Isso levou-me a determinada altura a pensar: eu quero que a banda seja só minha, ou quero estar neste coliseu a cantar em coro o Fake Empire ou outra canção qualquer? Não, eu quero fazer parte desta multidão.
É preferível.
Sim, que está feliz porque está a fazer parte da tal energia. Sim.
Coletiva.
Isso para mim é muito importante, sabes? Eu não quero aquelas pessoas que ficam muito irritadas quando algo que elas descobriram, gostaram, como se fosse um bocadinho um sentimento delas. De posse,
pois,
não é?
Sim, nós temos
isso com a música e de repente agora já todos gostam.
Claro.
Eu fico contente,
e desmerecem, não é?
Eu fico contente que toda a gente goste, porque eu quero que uma coisa boa chegue a muita gente.
Claro.
Portanto, sim, da National. Escolhi aqui três coisas que se tornaram muito transversais. Da National, Arcade Fire e
The Strokes.
E The Strokes.
Sim.
Foram estes três últimos. Bandas que cresceram para as massas, não é?
Sim,
falta aqui, de facto, o Nick Cave.
Nick Cave é incrível.
Que eu também já vi várias vezes ao vivo, que tem esse efeito catártico, que... nos dias de hoje tem quase a dimensão de um Deus que nos é permitido, não é? tocar e aproximar, que tem uma dimensão, um Deus com uma dimensão humana. Faltava o Nick Cave, como faltaria, como eu disse, os Prefab Sprout, como faltariam mil e uma coisas que eu ouço hoje em dia. Um Anthony and the Johnsons.
Ai, gosto,
sei lá, mil coisas, não é? Cage the Elephant, que eu gosto imenso, e que acabam de lançar um disco fantástico. Há imensas coisas que eu ouço.
Fistful of Love.
Fistful of Love, Anthony and the Johnsons, sim. Lá está, uma música que tem um crescendo
lindo.
Que tu pensas, onde é que eu vou parar?
Mas logo o início promete.
Também. Mas pronto, isto para dizer que eu ouço quase todos os dias muitas coisas, estou atenta.
Isso é bom.
Ouço muito jazz também. Ainda hoje estava a ouvir um novo tema do Kamasi Washington, de quem eu gosto particularmente. Há tanta música a sair todos os dias que nós, para acompanharmos tudo, nos vemos assim um bocadinho à rasca às vezes, não é? Vamos perdendo, às vezes ouvimos aquela coisa, tu ainda não ouviste o novo álbum?
E uma pessoa, como é que ainda não ouvi?
Mas, como eu costumo dizer, qualquer altura é boa para chegarmos às coisas,
claro,
não é? E isso foi-me acontecendo com muitas bandas e com muitos nomes, e o que é bom é que cheguem, não é?
Claro.
Não interessa se alguém me disser agora, olha, conheci ontem uma banda que não conhecia, da National, eu vou dizer ainda bem que conheceste,
claro,
não é?
Porque mais vale tarde que nunca.
Ninguém tem o poder para dizer qual é a altura certa para chegarmos às canções, portanto...
E as canções também entram muito em nós, de acordo com as experiências e com aquilo que nós vamos vivendo,
sem dúvida,
não é?
Sem dúvida.
Porque isso depois também é uma mistura mágica que só nos diz respeito a nós, não é?
E não te esqueças que muitas vezes as canções são pessoas, não é? Têm rostos associados, têm memórias,
cheiros,
têm momentos, Eu, se fizer uma volta pela cidade, vou-me lembrar de determinada canção em determinado local.
Claro.
E, portanto, as canções devolvem-nos memórias, e isso é muito valioso.
Eu acho que é a nossa herança, pelo menos é a minha melhor herança, assim, de a parte dos afetos, não é? Acho que é isso que
as canções
daqui
contam-nos, não é?
Sim,
quando eu pensei nestas 10 canções, muito rapidamente, deixando outras de fora, eu pensei, isto conta porque, conta-me porque,
claro,
conta determinados períodos,
claro,
da minha vida.
Claro, quem tu és. E nós já te conhecíamos sobre esta batuta de entrevistadora, não é? E teres essa voz tranquila e pausada, e de fazeres as perguntas certas, e de nós também contigo, tantas vezes que eu ouvi o Fala com Ela na Radar, e de ouvir as tuas entrevistas, e parecia que eu estava lá, parecia que estava a participar naquela conversa, a ouvir as tuas perguntas e as respostas, tudo muito intrincado. Portanto, foi muito interessante também conhecer este teu lado, não é? O lado da Inês, o que é que a Inês ouve, quem é que a Inês é através das músicas que ela ouve e que fazem parte da vida dela, não é? Portanto, foi assim um prazer enorme.
Obrigada pelo
foi
convite.
Foi mesmo. Só tenho mais uma pergunta para te fazer.
Venha ela.
Então, imagina, é sempre assim que nós acabamos aqui os Melómanos. Imagina que, bem, aqui com estas questões todas do mundo, mas numa versão idílica, o mundo inteiro estaria aqui pronto para nos ouvir, para te ouvir a ti, neste caso, para nos dares uma dica prática para nós vivermos todos um bocadinho melhor o nosso dia-a-dia, assim, de uma forma simples, uma coisa que tu achas que falte na sociedade em geral e nas pessoas, na forma como as pessoas se relacionam, para vivermos todos um bocadinho melhor.
Olhem, eu acho que isso vê-se a vários níveis, até em termos eleitorais.
Uhum.
Há muita frustração, não é? Eu sinto muita frustração no ar, não é? As pessoas procuram respostas muito rápidas, procuram reconhecimento muito rápido. Se a vida delas está mal, nunca é por culpa delas, muitas vezes não é, atenção, mas às vezes vale a pena refletir sobre aquilo que andamos a fazer e porque é que não pode ser melhor, porque é que não podemos melhorar. E evidentemente o reconhecimento é justo, mas não é sempre possível. Portanto, aquilo que eu diria às pessoas, a todos, que digo a mim própria muitas vezes, é viver em paz com aquilo que não podemos mudar. Porque há coisas que nós não podemos mudar. E uma vez aprendi isto num documentário sobre centenários, qual era o segredo para a longevidade desses centenários. Era uma mulher solteira, por acaso ela nunca tinha casado, parecia-me ter sido uma mulher que tinha passado a sua vida, uhum, maior parte do tempo sozinha, e quando lhe perguntaram qual era o segredo da longevidade dela, ela disse: viver em paz com aquilo que não podemos mudar. Há coisas que nós não podemos mudar, e em vez de, em cima disso, construirmos uma revolta, alimentarmos a frustração, dar mais combustível à frustração, acho que às vezes vale a pena viver em paz com as nossas limitações. Às vezes vale a pena lutar, outras vezes é mesmo bom viver em paz.
Acho que foi um ótimo conselho. É verdade, acho que ainda não tínhamos tido esta perspectiva, mas acho que faz todo o sentido. Inês,
muito
obrigada.
Eu é que agradeço.
Obrigada.
Faltou aqui o café para estar mais desperta.
Nem pensar. Eu acho que com o café tínhamos ido para o Lux e tu tinhas ido pôr música, e portanto agora era até às 3 da manhã.
Obrigada.
Inês, foi espetacular, e por favor continua a brindar-nos com as tuas escritas, não é? Com os teus livros, com tudo aquilo que tu vais querendo transmitir, não é? Nós estamos todos deste lado aqui, de ouvido e de olhos bem postos em ti, E muito obrigada por seres assim uma mulher bonita, com esse lado estético, com esse lado intelectual muito interessante e muito, muito apurado. E para mim és uma referência.
Obrigada,
gosto muito,
Sofia.
Gosto mesmo muito de ti. Obrigada a todos desse lado, muito obrigada por terem estado por aqui e até para a semana.